A Mulher do Padre de Tupã. Para os que não me conhecem. Para aqueles que ainda não me conhecem, ou acreditam que de repente surgi com o advento das redes sociais, escrevo este artigo para mostrar que tenho filtro, mas que nada me intimida quando entendo que um fato precisa ser contado, ainda que estremeça uma comunidade associativa, sindicalizada, empresarial, comerciária, religiosa ou de um município. A Mulher do Padre não é fato do imediatismo que as redes sociais proporcionam, associado a um celular na mão como fonte de imagem da TV ou até do rádio, através das plataformas midiáticas. Ao contrário do que se imagina, o conceito midiático é anterior às tecnologias virtuais e se refere às plataformas comunicacionais, incluindo livros, jornais e transmissões radiofônicas. Foi assim que, em meados dos anos 80, possivelmente, entre 1987 e 1988, portanto, há cerca de 40 anos, por meio do telefone 14-3441-1759, ainda da empresa de telecomunicações de São Paulo, Telesp, que liguei para um padre de uma comunidade tupanense, me identifiquei e lhe perguntei: "Padre, a comunidade diz que o senhor está violando o celibato. É verdade?" O pároco excomungou: "É possível que esteja certo em relação à data, considerando que a operadora de telefonia do sistema Telebrás, no estado de São Paulo, sucessora da CTB e da Cotesp, permaneceu em atividade de maio de 1973 até o processo de privatização em julho de 1998. Mas voltando ao que dizia, o padre não sabia que eu estava gravando através de um sistema híbrido usado para fazer reportagens interligando a linha telefônica a um gravador. Resumindo, o fato era verídico. Depois de noticiado pela Rádio Clube de Tupã, o padre fugiu com a mulher. Filtro. Mas nem sempre um fato, ainda que seja de interesse público, pode ser divulgado. É preciso ter filtro. Veja, consegui uma foto de um famoso padre que atuou no município, no leito alheio. A mulher não estava sob a pia do banheiro, mas sobre a cama, fotografando o corpo inerte do sacerdote. Mas nunca divulguei. Também não me recordo de o pároco ter divulgado a foto em suas redes sociais. Óbvio. Talvez nem saiba do registro. Entendi que não tinha nenhum interesse público numa relação eventualmente pecaminosa entre uma mulher e um padre. Assim como não vejo problema nenhum em um religioso se fantasiar de Homem-Aranha ou de outro gostar de frequentar ambientes artísticos e empreender às custas do que é comunitário, ainda que haja boas intenções. Também inaceitável desde os tempos análogos e até aos digitais e se use a fé para apregoar preconceito profissional, desrespeito, imposição e perseguição ideológica. Que de fato haja eucaristia ao invés da mulher do padre, haja um trabalho religioso voltado a casais e à instituição do matrimônio. Que os participantes do grupo ECC, Encontro de Casais com Cristo, sejam tolerantes entre si e entre os outros, com o objetivo de evangelizar a família, fortalecer o matrimônio e ajudar a reencontrar-se com eles próprios, com os filhos, com a comunidade e aproximarem-se de Cristo. O autor. Quando criança, cresci ouvindo a expressão, abre aspas, "quem chegar por último é a mulher do padre", fecha aspas. A frase se deve ao fato de o padre ser sempre o último a entrar e a sair da missa. A mulher do padre, se existisse, entraria ainda depois, mas ela não existe na vida real. Já na ficção, A mulher do padre e-book, por Ava Teles de Miranda, autor, formato e-book Kindle. Navarro é um padre sem vocação, um homem lindo, inteligente, que ama o luxo e a luxúria. Arisa não é sua vítima. É uma moça descolada, batalhadora, que trabalha, que estuda e que pensa. Explosão de desejos, maledicência, corrupção, decadência moral de uma sociedade hipócrita são temas abordados neste livro. Acompanhe este e outros papos pelas redes sociais de J. Neves ou através do portal jneves.com.br.